Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2018. Essa apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente as expectativas da administração da Sanepar em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócio da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Tais considerações futuras dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sanepar. Estão, portanto, sujeitas às mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. E antes do encerramento, não desconectem, pois faremos uma pesquisa de satisfação. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragato Batistão.
Bom dia a todos. Agradecemos a presença de vocês nessa teleconferência. Comunicamos que está presente conosco aqui o diretor de operações, Paulo de Davi, diretor de meio ambiente, o Glauco, diretor adjunto, Jax, a Leura, gerente de regulação, o Abel, gerente financeiro, o Sony, o gerente contábil, IRI, e o Osíris, o gerente contábil. Vamos iniciar com as nossas destaques desse primeiro trimestre de 2018. Tivemos a aplicação do reajuste tarifário anual com índice de 5,12 autorizado pela agência reguladora GEPAR para as faturas emitidas a partir de 17 de maio de 2018. A margem EBITDA atingiu 40,9 no trimestre de 2018, sendo que comparado ao trimestre de 2017 foi 35,5. Tivemos um crescimento do lucro líquido de 16,8, uma redução da inadimplência de 2,9 e também tivemos a renovação do contrato com o município de Campo Largo, que é aqui da região metropolitana de Curitiba. Estamos também, iniciou o processo de renovação com o município de Curitiba, que foi autorizado pelo Conselho de Administração a negociação no mês 3 de 2018. Alguns dados de resultado operacional. Nós tivemos aí o volume medido, e aqui a gente já faz as justificativas do decréscimo que ocorreu, devido à variação climática que nós tivemos aqui no Paraná entre janeiro e fevereiro, comparado a janeiro e fevereiro de 2017. Então, foram uma quantidade de chuva elevada e uma queda da temperatura também nesse período. O volume faturado, conforme já apresentado aos senhores em outras teleconferências, vem acompanhando a mudança da estrutura tarifária, que agora completa-se um ano, então agora a tendência é equalizar essa queda do volume faturado também. Tivemos também, na questão dos hidrômetros, um processo de licitação nossa, um atraso na entrega desses equipamentos, que agora voltou à normalidade também, estamos correndo atrás para equacionar essa situação. Na questão do volume também, nós tivemos uma redução dos dias de faturamento em relação ao ano anterior, que equivale a 961 mil metros cúbicos. A média de dias de faturamento no primeiro trimestre de 2017 foi 91 dias e agora no trimestre de 2018 de 90 dias. Isso, para entendimento dos senhores, ao longo do ano se equaliza também. Então, como a gente está comparando só o trimestre desse ano com o trimestre passado, ao longo do ano isso daqui também normaliza. A média de volume medido no primeiro trimestre de 1,426 e no trimestre 18 de 1,376, que mostra essa diminuição. Na questão dos acréscimos e ligações, uma queda em relação a 2017, em virtude no trimestre de 2017, nós tivemos a aplicação de uma resolução que mudava a sistemática de supressão das ligações. Então, foi um período que a gente realizou menos supressões em virtude dessa resolução que se equacionou ao longo do ano. Né? Então, como em virtude dessa comparação trimestre com trimestre, então teve esse impacto. Quanto ao desempenho financeiro, indicadores de performance, estamos atendendo todos os COVIDs, que são as obrigações contratuais que nós temos, principalmente em relação às debêntures. A margem EBITDA, conforme já mencionado, de 35,5% foi para 40,9%, e nosso grau de endividamento permanece na faixa de 48%. Nós tivemos na receita líquida um crescimento de 7,9% em relação a 17%, o EBITDA de 24,3%, variação positiva, e a margem indo para 40,9%. No lucro líquido, tivemos um crescimento de 16,8%, atingindo 187 milhões no primeiro tri. E os custos e despesas operacionais, que geram impacto no EBITDA, nós tivemos um decréscimo de 1,2% em relação ao trimestre de 2017. A dívida líquida e a alavancagem permanecem em 549 milhões, sendo de 1,5% em relação ao EBITDA. O custo médio ponderado da dívida, 9,1%, em 2017, 9,4%. E os investimentos, o CAPEX, tivemos aí uma variação de 33% em relação ao primeiro tri de 2017. Um pouco agora sobre as despesas nossas. E só acrescentando na questão da receita líquida, estamos com vários planos de ação na companhia adotados, em busca dessa recuperação, desse volume aí, né, nessa situação que a gente já citou, envolve desde atualizações cadastrais, vistorias, hidrometração de fontes alternativas, busca de ligações factíveis, que já é um procedimento rotineiro na companhia, só que em virtude desse início de ano, dessa questão climática que aconteceu, a gente está intensificando esses trabalhos para a gente recuperar essa situação. As principais variações na EBITDA, então nós tivemos esse aumento da receita líquida de 7,9%, né? A redução dos custos e despesas de 1,2%. Nós tivemos também o provisionamento do PPR de 17 milhões, e aqui a gente já faz a explicação, o procedimento que a companhia adotava era provisionar tudo isso aí em dezembro, né? Que gerava um desequilíbrio em termos contábeis ali, E até em reunião de conselho, em reunião de tanto administrativo e conselho fiscal, foi sugerido para a gente fazer isso tudo. Então, a partir desse ano, a gente vai provisionar trimestralmente a questão da participação nos lucros. Né? Foi feito com uma média histórica dos últimos 5 anos, o percentual que chegava a essa conclusão. Então, nós chegamos aí do que é repassado de participação nos lucros, então, no valor de 17 milhões. Então, está sendo provisionado esse valor a partir desse trimestre. Tivemos também, na conta de pessoal, uma redução de 2,2% em relação ao trimestre do ano passado. E aí, nesse trimestre também, nós tivemos mais um programa de demissão voluntária, com 50 empregados sendo desligados, e no valor de 6,8 milhões. Isso aí, o retorno nosso, conforme os outros programas de aposentadoria, é em torno de 8 a 9 meses. Então, nós já temos o programa do ano passado, que a partir desse segundo trimestre já começa a ter um retorno positivo sobre essas demissões aí. Na conta de serviços de terceiros, uma variação de 9,6%, e aqui nós tivemos alguns serviços, principalmente inclusão de novas estações de tratamento de esgoto que entraram, novos contratos de serviços de manutenção de esgoto, que também tiveram os reajustes, serviços de manutenção de emissário, de vigilância, devido à contratação de vigilância monitorada em novos postos, em virtude dessas novas inclusão de estações de tratamento. No serviço de arrecadação, a gente teve uma variação também em virtude do acréscimo da taxa das lotéricas. Eu não sei se nem todos tiveram acompanhamento aqui no Paraná, o rompimento que teve com a Caixa Econômica, a lotérica junto à Copel, e nós conseguimos contornar essa situação antes, não tivemos esse rompimento, não geramos insatisfação dos nossos clientes, e em virtude disso, com esse reajuste, então teve esse impacto também nessa situação. Só para conhecimento de vocês, as lotéricas aqui arrecadam 50% das faturas da Sanepar, os pagamentos são feitos nas agências lotéricas. no serviço de manutenção eletromecânica, né, devido aos crescimentos das unidades operacionais, também a gente tem esse apoio do serviço de manutenção eletromecânica. Tivemos também a taxa de regulação no primeiro trimestre, e com a implantação, que já está completando um ano também, essa conta também, em termos contábeis, equaliza a partir do próximo trimestre, então não vai ter mais essa variação. Na questão das provisões, nós tivemos no trimestre 17, vocês puderam ver que a gente tem uma variação de 45% abaixo em relação ao trimestre passado, em virtude de 2017 tivemos aquele impacto das ações de Maringá de 45,8 milhões. Nas despesas financeiras, a correção monetária no montante de 17 milhões, referente às obras que a gente tem no litoral, que é o sistema de locação de ativos, que cada entrega de marco a gente faz a correção monetária desde o início do processo da obra. Então, gerou um montante de 17 milhões das despesas financeiras e a gente fizer um comparativo com o trimestre passado, que não havia tido esse impacto. Nos itens de não recorrentes, na questão pessoal, comparando trimestre com trimestre, nós tivemos, então, esse PPR de 17 milhões, a taxa de regulação de 5 milhões, a variação monetária da alocação dos ativos de 17 milhões, gerou um impacto de 86 milhões e 900. Fechamos o resultado líquido com 186 milhões. Se não houvesse essas despesas não recorrentes, fecharíamos com 273 milhões. Na questão de balanço patrimonial, nosso giro de capital, giro operacional com 31 dias, né? E no fluxo de caixa, o início do período com 533 milhões, todo o período com 549 milhões. Aqui cabe uma ressalva, que nós temos os pagamentos dos dividendos para ocorrer agora no segundo trimestre, e também nós temos pagamento de debêntures a ser efetuadas nesse segundo trimestre que se inicia. Em síntese, eram esses dados que eu gostaria de passar para os senhores, e ficamos abertos agora para questionamentos. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizados somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Guilherme, da Itaú BBA.
Bom dia, obrigado pelo call. Eu queria saber se vocês têm alguma previsão de novos programas de demissão, algum outro programa para redução de pessoal no longo prazo. Somado a isso também, gostaria de saber se vocês teriam alguma previsão de um futuro próximo, algum pagamento de dividendos extraordinários, dada a forte geração de caixa que a gente estima para vocês nos próximos anos. Obrigado.
Guilherme, obrigado. Quanto à questão do programa de demissão voluntária, nós estamos estudando aqui para a gente ver uma nova formatação também de implantação desses programas, mas sem data definida ainda. Né? E isso gerou um impacto positivo, que agora a gente vai começar a ter esses retornos dessas demissões, né? Em virtude do payback que nós fizemos nos estudos. Né? Desse último ainda não, que a gente vai ter uns 9 meses ainda. Mas a ideia é a gente formatar um programa e ter continuidade, sim, com um programa de demissão voluntária mesmo. Né? E a questão dos dividendos, a princípio não, a gente está com essa política já de dividendos na companhia, de pagar os 50%, que é o 25 mais 25. Então, a gente vai continuar com essa política no momento. Conforme já relatado nos roadshows que nós fizemos, né, em várias participações em São Paulo, em conferências também, nós vamos em cima dessa política de dividendos.
Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Digitou Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Milton. Por favor, prossiga.
Bom dia. Alô, bom dia, posso falar?
Bom dia, senhor Milton, posso falar?
Oi, bom dia. Eu gostaria de parabenizar pelos resultados, só que tenho algumas dúvidas. O lucro que vocês tiveram no primeiro semestre de 2018 vai ser distribuído só em junho de 2019. O acionista investidor, no caso eu, a gente fica mais de um ano esperando pelos dividendos. Eu acho que deveria ter uma política, uma revisão dessa política de dividendos para uma coisa menor, visto que vocês têm caixa para isso, têm disponibilidade para pagamento, não ser tão demorado. Essa é a minha primeira colocação. A outra colocação, eu achei interessante os investimentos que foram previstos para 2018 a 2022, os maiores valores serem justamente em ano eleitoral, 2018 e 2022. Eu gostaria de saber se em ano eleitoral as coisas são mais baratas, se tem alguma promoção de serviço, só a título de curiosidade. E eu sugiro uma política de recompra de ações, das ações preferenciais, porque elas estão muito defasadas. Houve essa ação da companhia de criar Unity para aumentar o valor. As Units subiram, na verdade subiu para as ações ordinárias, mas as ações preferenciais continuam no mesmo ponto. Eu acredito que talvez uma ação da empresa para incentivar a valorização do papel preferencial é uma coisa importante, porque acionista ordinário é importante, mas o detentor de ação preferencial também é importante, tem que ser valorizado pela companhia. Essas são as coisas, os pontos que eu gostaria de falar e agradecer a oportunidade.
Ok, senhor Milton, muito obrigado pelas colocações. Na questão de pagamento de dividendos, a empresa tem essa política de pagar anualmente e ocorre da seguinte maneira: a gente tem a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre após a gente fecha o trimestre, né, feita a AGO, e a política é até 60 dias após a Assembleia. Tá? Essa é a política que a Sanepar adota há vários anos, né? E aí esse pagamento ocorre em até 60 dias. Tá? Na questão de investimentos, nessa colocação que o senhor fez aí sobre ano eleitoral, O programa de plurianual nosso investimento, todo ano a gente revisita esse programa nosso na companhia, em cima das demandas que entram anualmente, né? Mas todo ano é feito um trabalho, assim, independente se é ano eleitoral ou não, e até porque nós temos um plano para ser atendido conforme apresentado à agência reguladora, que compôs a base da tarifação nossa, né? Então a gente tem que seguir aquele programa. Se for verificar lá na GEPAR os valores que estão, não tem nenhuma diferença na questão ano eleitoral ou não ano eleitoral, né? E se for fazer uma colocação que o senhor colocou, se é mais barato ou não, acho que pelo contrário, acho que as coisas em ano eleitoral tendem a subir, né? Até pela expectativa que é criada, quem que vai ser o governante, tudo na situação. Mas a gente segue essa política de programa plurianual nossa, independente de ano eleitoral ou não, conforme as demandas entram e conforme está agendado na agência de regulação. Tá? Essa sugestão que o senhor colocou da recompra, ontem nós tivemos reunião com o Conselho de Administração, o conselheiro representante dos senhores, ele veio também com essa conversa. Nós ficamos de aprofundar mais esse tema, conversei com ele, vamos discutir isso daí. Nós vimos aqui pela companhia até com bons olhos essa situação, mas aí temos que debater, porque é um assunto novo dentro da companhia, né? Então ficou combinado com ele trazer com mais detalhes, a gente sentar e discutir essa situação na companhia. Até porque quando nós fizemos o roadshow na questão das units, nós tivemos vários investidores estrangeiros que por problemas de corretora, tudo, eles não conseguiram disponibilizar ou fazer a conversão dessa questão das preferenciais. E também ficaram com bastante ações preferenciais com ele. Nós fizemos uma tratativa na CVM, na B3. A princípio, assim, eles colocaram algumas restrições. Mas nós estamos trabalhando para a gente ver, buscar a melhor colocação para a gente também solucionar essa situação da questão das ações preferenciais.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem da senhora Marcela, da Itaú BBA. Senhora Marcela, verifique se o seu telefone encontra-se no mudo.
Oi, bom dia. A minha dúvida é referente à queda de volume que vocês tiveram no primeiro trimestre, que foi por volta de 15%, e uma das explicações é referente à mudança da tarifa mínima de 10 metros cúbicos para 5. Queria entender um pouquinho melhor como é que isso impacta no volume faturado.
Então, ok, Marcela. Na realidade, nós tivemos queda tanto no volume medido desse trimestre comparado com o trimestre passado, como no volume faturado. O volume faturado, em termos de receita, ele não vai impactar em virtude assim, dessa mudança da estrutura. Já estava prevista essa queda do volume faturado. E aquilo que eu falei, a gente vai estar fechando o ciclo da regulação, o primeiro ano, isso aí agora a tendência é equalizar essa situação. O do volume medido, a queda, foi em virtude da questão climática que a gente teve aqui no Paraná, principalmente janeiro e fevereiro, né? uma intensidade forte de chuvas e queda da temperatura. Então, quando você une esses dois fatores, esse fator climático, essas duas situações, você tem menos consumo. Menos consumo são clientes que acabam mudando de uma faixa que paga X e vai para uma faixa que paga Y, né? Mas o que podemos perceber, já em março, começou a ficar em linha já com o histórico nosso, voltando à normalidade.
Ok, obrigado.
Nada.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano, da Claritas. Senhor Juliano, verifique se o seu telefone encontra-se no mudo. Senhor Juliano, por favor, prossiga.
Alô? Oi, vocês conseguem ouvir?
Oi, Juliano, bom dia.
Tá, olá. Desculpa, eu estava no mudo aqui. Na verdade, são duas perguntas. O primeiro, só se vocês puderem passar um pouco como é que está a discussão dos resíduos sólidos. Essa é a primeira. E a segunda, o seguinte, o resultado, ele veio, acho que bom, mas tem duas linhas aqui, na verdade, que eles estão me chamando a atenção. Quando eu faço uma métrica aqui do custo de material e de serviço de terceiros dividido pelo volume faturado, eu estou vendo que nos últimos trimestres ele está subindo bem. Então, só para entender um pouco essa lógica, tá? Então, na verdade, eu peguei o teu custo de material, energia e serviço de terceiros e dividi pelo volume faturado, tanto de água como esgoto, e eu vejo que essa razão está subindo. Não sei se vocês chegaram a pensar um pouco sobre isso.
Tá. Vou te passar para o diretor Glauco, o intendente, falar sobre o resíduo sólido, depois a gente volta na pergunta do materiais aí.
Ok.
Bom dia.
Bom dia.
Nós então possuímos 3 aterros sanitários, né?
Uhum.
Estamos em processo de discussão para devolução de 2 aterros, o de Cornélio Procópio e o de Apucarana. Já demos entrada no processo de discussão para devolução desses sistemas por não interessarem mais a nós pela relação, né, custo-benefício. Na agência reguladora, né? Estamos aguardando aí o trâmite do processo para devolução. O aterro de Cianorte nós estamos operando, ele tem avisos, né? É um aterro modelo hoje no Paraná. Nós estamos num processo de rediscussão das tarifas ali da cidade e da região. Um processo que deve demorar mais uns 3 a 4 meses. Nós já modelamos um novo negócio para o resíduo sólido, que nós estaremos atuando com consórcios. E dentro do ambiente regulado, né? Então, nós temos 2 consórcios praticamente prontos para serem implementados aqui no Paraná, onde nós garantiremos com isso a quantidade de resíduo necessária, mínima de 200 toneladas dia. Um consórcio já está atingindo quase 300 toneladas dia de demanda,
tá.
E o outro 250. Dentro de um modelo regulado, com uma tarifa, né, dos mesmos modos da tarifa da água e esgoto, nós, com a garantia de recebimento desses resíduos no lançamento da taxa de água, né, a taxa de lixo ser cobrada junto com a taxa de água, e também dentro da legislação que nós conseguimos aprovar aqui no Paraná, a exigência de garantias reais de pagamento, né, como penhora, como disponibilização de contas recebíveis dos municípios. A participação do Estado nesse consórcio também está sendo viabilizada. Então, dentro dessa nova modelagem, nós acreditamos dar um novo impulso a essa área aqui na companhia.
Ok. Então, mas só lembrando, isso aqui, ele tem que ter uma regulação da AGEPAR primeiro, né?
Sim, sim, sim.
Tá. Tem prazo para isso? Como é que está a conversa com eles?
A modelagem funciona. O Estado adere ao consórcio, faz um contrato de programa com a Sanepar e esse contrato é regulado pela agência reguladora. Né? Nós apresentamos, então, todo o modelo de estrutura tarifária aprovado por eles.
Ok. Perfeito.
Juliana, lembrando só complementando a pergunta do Juliano aí, a questão dos materiais e serviços aí, se você pegar a questão de materiais, nós tivemos uma variação de 2,5 negativa em relação ao trimestre passado, né? Então, aí já a gente consegue já perceber algumas situações daquele trabalho que a gente está fazendo com todos os empregados da companhia, em cima do fator X, a questão regulatória, tudo. Na questão do serviço de terceiros, se você somar junto com a energia elétrica, o impacto vai ser um pouco maior, né? Até porque a energia teve bandeira vermelha no decorrer desse ano aí e acabou impactando fortemente, né? E na conta de serviços de terceiros, a variação, conforme alguns exemplos que eu coloquei, alguns acontecimentos lá que nós citamos, de reajuste de contratos, tudo que geralmente não ocorre só com a inflação. Você tem contrato que você, além da inflação, você tem o ajuste de todo o processo ali do contrato, né? Então acaba dando essa variação ali. Mas é importante de frisar, Juliana, que a gente está trabalhando no sentido de buscar sempre essa redução dos custos aí, essa implantação da regulação junto com o fator X, e é isso aí, acho que vocês já ouviram a gente falar em várias reuniões,
sim.
Que o maior desafio nosso é implementar isso aí junto aos empregados nossos da companhia, né? Então a gente está completando e fazendo o primeiro aniversário aí sobre a regulação, e a gente já consegue ver bastante pontos positivos. a interação com os empregados. Nós estamos com uma sistemática de reuniões semanais com todos os gerentes, né, cobrando essas situações, analisando quais são os desvios que estão acontecendo, tudo, para a gente sempre buscar essa eficiência operacional e, consequentemente, a redução dos custos.
Ok, combinado. Obrigado.
Nada, Juliano.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Voltamos a palavra ao Sr. Paulo para suas considerações finais. Por favor, prossiga.
Queremos agradecer a participação dos senhores e colocamos a equipe nossa aqui à disposição para perguntas que surgirem no decorrer do dia e nos próximos dias aí. Muito obrigado por todos aí.
Faremos agora a pesquisa de satisfação. Como você avalia a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2018 da Sanepar? Para muito satisfeito, digite asterisco 51. Satisfeito, asterisco 52. Nem satisfeito, nem insatisfeito, asterisco 53. Insatisfeito, asterisco 54. Muito insatisfeito, asterisco 55. A votação está iniciada. Queiram, por favor, registrar os seus votos. Para registrar a sua votação, vocês terão 30 segundos. A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.